Entrei com o Luiz, falei, pô, Luiz, a gente vai fazer o piloto, possivelmente nas edições futuras, a gente vai ser um especial. Você é um deles, cara.
Não, beleza, mas o meu sotaque do interior do paulista vai ferrar.
Mas todo mundo tem sotaque aí, velho. O Felipe tem maior sotaque carregado também.
Primeira vez que eu fui jogar em São Paulo, lá no Palmeiras, os caras me chamaram de caipira, fiquei de cara.
Você é da onde, Edinho, daqui de São Paulo?
Sou de Araras, cara.
Ah, vocês são todos interiores. Eu tenho uma sotaque de paulistano de São Paulo, aqui também, da capital. Falou, ô meu.
Ixi.
Ele tá chamando, cara.
Participação. Especial do nosso Davi também, né?
O Davi tá aqui também, só tá na arquibancada aqui chorando, ó. Começando ter um podcast Draft Brasil 2013 com a participação de Rubão, Nelini e eu, é claro, o editor do blog do Draft Brasil, Edinho.
Aqui quem fala é o Rubão e hoje a gente vai falar sobre o Brasil na Copa América da Venezuela, que vai garantir 4 vagas para o Mundial do ano que vem. Felipe, tá aí?
Tô na área.
Tá, então eu acho que uma primeira coisa pra gente discutir é sobre a convocação definitiva, né? A gente ficou sabendo há poucos dias que o Maiano fechou os 12 que vão pra Copa América e já arrumaram pra Porto Rico. Eu queria saber a opinião de vocês sobre os 12 que ficaram na lista final. Melini?
Oi.
O que você achou da lista final do Maiano? Com os últimos cortes que ele fez?
Ah, então, eu achei assim que dentro do possível, né, em cima do pedido de dispensa, é isso que a gente tem de melhor mesmo, né? A gente pode questionar alguma outra coisa, igual, por exemplo, a ausência do Scott Machado, né, que podia ter sido mais testado. Ele chegou depois, fez uma partida, né, ali, deve ter treinado o quê? Uma semana? Sim, muito, né? E foi cortado pelo Rafael Luz, que também, até agora, eu acho que mostrou consistência nenhuma ali na armação, do que muito aquém do que ele produz geralmente na Liga Espanhola, né? Os pivô, eu acho que é isso mesmo. Uma coisa que eu achei engraçada assim foi que o JP Batista foi chamado para substituir o Paulão, né? Que já tinha sido chamado para substituir e acabou pegando a vaga do Rafael Mineiro, né?
Mas até que ele foi bem no... Desculpa, fala.
Não, pode falar, cara.
O Mineiro até que ele foi bem, acho que no primeiro amistoso que ele fez.
Ah, eu achei ele muito limitado, assim, porque o que ele traz pra seleção, né? O que ele traz é o arremesso fora ali, briga um pouco no rebote. Acho que o jogo dele é, assim, o carro-chefe do jogo dele é esse, né? Aí na partida seguinte, lá o Lucas Mariano chegou, meteu 4 bolas de 3, 5 bolas de 3, fez a função que o Rafael Mineiro devia fazer, né? Então eu acho que sei lá. Eu achei que foi um bom corte. Eu acho que o JP joga numa liga melhor, né? Liga francesa, ele tem protagonismo lá no time dele. E eu acho que pra seleção ali, pro Garrafão, que tá bem deficiente, ele é a melhor opção ali em cima do Rafael Mineiro, né? Entra a disputa entre os dois. Na Zala, eu acho que é o que tá mais caótico, porque a gente tá com as laterais muito baixas, né? O Ler Taylor tá tendo que jogar de escolta ali do lado do Marcelinho Huertas. De 3 tá tendo que improvisar o Alex. A nossa sorte é que o Alex é um monstro, né? É. Defensivamente ele se impõe contra qualquer jogador, né?
Isso é verdade. E o Alex é o quebra-galho. Ele joga da posição que precisar, ele joga. Entendeu?
Eu tava falando... Severino, né?
Eu tava comentando uma vez com o Melini que o Alex marca encoxando os caras, né, velho?
Ele é intimidador mesmo, cara. Impressionante.
Mas ele gruda foda, né, velho?
Ele é uma pulga mesmo de
marcador, entendeu? Ele fica em cima do cara que não dá, não deixa o cara respirar, essa é a verdade.
E o Edinho, o que, que você achou do corte do Mineiro?
Cara, eu acho que foi mais do que inevitável, né? Pelo que o Melini falou, ele tem uma certa limitação. E dentro dos 12 que foram chamados, não tinha outra pessoa a não ser o corte dele, entendeu?
Mas você acha que ele estava concorrendo com quem, assim, pela vaga? Com o Felício, será?
Cara, eu acho que entre ele e até o JP Batista, entendeu?
Ah, é verdade.
Fazem o mesmo tipo de função, entendeu?
E o que, que vocês acharam do Felício? O Felício se firmou bem, hein?
Pois é, até que surpreendeu ele ficar entre os 12 finalistas da lista do Manhã. Eu achei que foi uma bela surpresa. Vamos ver se vai mostrar serviço, né?
Sabe o que eu tava imaginando? Fala,
Oi, Felipe. Eu gostei bastante do Felício também, porque eu acho que ele traz uma coisa que falta nessa seleção, que, principalmente no garrafão, que é o atletismo, né? Ele é um cara muito atlético. Se ele pega uma... Tirando o Hitzheimer ali, ele é o único cara que, se ele pegar uma bola debaixo do garrafão, ele dá uma enterrada,
ele vai fazer parte um sujo.
Ele faz um trabalho sujo muito bem, assim. Mas além disso, sabe? Ele tem uma série de recursos, assim, jogo de transição, ele corre muito bem a quadra, ele é ativo na defesa, participa, esse tipo de coisa é coisa que falta na seleção. Por exemplo, é uma coisa que o Rafa Mineiro não conseguia fazer. Ele é um cara muito mais franzino que o Felício, por exemplo, para brigar nos rebotes. Né?
Exatamente. Eu acho que um outro nome que também acabou surpreendendo dessa lista dos 12 do Manhã, que até foi até um dos caras que, pelos amistosos que eu assisti, que até mostrou bastante... poder de decisão na hora que precisava, o Benite, cara. E na hora que precisou alguém pontuando, ele foi lá e deu conta do recado.
Como que o Benite foi contra a Argentina? Ele tava sendo marcado por quem?
Cara, eu não vi o jogo todo contra a Argentina em Anápolis.
Eu também não vi.
Entendeu? Eu vi mais contra o Uruguai e contra o México. Entendeu? Contra o México, na hora do aperto, no final do último período, foi ele que resolveu a parada.
Sabe o que eu tava imaginando? Sei lá, deve ser loucura da minha cabeça, mas eu imaginava que depois do corte do Marquinhos, que o Moiano pudesse ir atrás de outro ala, né? Porque o negócio ali tá cruel mesmo, né? Vai faltar gente ali dos lados.
Na verdade, o Benite é um ala armador, né?
É.
Eu acho que ele é muito mais armador do que ala. Ala puro ali, só tem acho que o Alex e o Arthur mesmo. O Giovannone é um 4, né? Vamos dizer assim.
Sim.
Então, talvez é a posição mais frágil que tem nessa convocação do Brasil, acho que é a dos alas mesmo.
Felipe?
Pô, dei uma travada aqui, cara, foi mal.
Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Por que, que vocês acham que o Brasil não tem produzido tantos alas nos últimos anos?
Eu acho que um dos problemas, assim, é que na categoria de base, né? Se ele pega um jogador alto, assim, próximo de 2 metros, o treinador ou o pessoal que treina, né? Esse pessoal, eles já colocam o cara pra jogar de pivô, né? Não tem um trabalho sério. É desenvolver você vê que tem um potencial, que tem uma mobilidade um pouco melhor, né? Treinar um arremesso de fora e tal. Geralmente pega um cara, o cara é alto, já coloca o cara de pivô. Né? É uma coisa bem automática, assim. Então acho que isso é bem falando bem por cima, né? Um dos fatores que influencia, né? Porque como você vai desenvolver uns lateral para nível internacional, né? Que não tem estatura. Os nossos alas, por exemplo, da seleção são tudo baixo, né? O Benítez está tendo que jogar de ala ali, posição 3, durante muito tempo, né? Que ele não tem tamanho para jogar nem de 2 nível internacional, quanto mais de 3, né? O Alex ali consegue, por causa que a gente já falou, né? Por causa da defesa dele, da força física, né? Então a gente tem que usar o Arthur, que é um ala que tem um tamanho, tem estatura boa, mas em relacionado é respeitável, né?
Ah, maneiro. E tem algum corte que vocês não curtiram, assim? Tem alguém que foi cortado que vocês queriam que estivesse no grupo agora?
Olha, sincero e honestamente... Não, eu acho que os cortes foram muito bem
Isso tem feito, entendeu? Eu acho que...
Nem o Mariano?
Cara, eu acho que ele tem pouca bagagem internacional ainda. Eu acho que se fosse Copa América, seria meio que jogar ele na fogueira, entendeu? Eu acho que essa galera que foi chamada tem mais bagagem. Então, acho que foi os 12 que tinham que ser convocados mesmo.
Ah, legal, legal. Tá, então eu queria perguntar pra vocês...
Então, deixa eu falar também, pô, desse negócio aí, pô.
Manda aí, velho.
Sobre o esporte, né, eu acho que, em cima do que você tava perguntando das alas, eu acho que um jogador que podia ter sido mais testado ali, puta merda, cara, tá foda aqui, tá todo mundo me ligando, velho.
O cara é importante, recebe ligação no meio do podcast.
Não, então, em cima do que a gente tava falando do nosso problema... das laterais, né, eu acho que um cara que podia ter sido mais testado e até roubado uma das vagas ali ia sido o Léo Mendio, né, que é um cara de estatura, né, pra jogar de lateral, ele tem muito potencial, né, tem muita qualidade, um cara que sabe arremessar, que sabe bater pra dentro, eu acho que pra nível de Copa América ele podia ter sido mais testado. Eu acho assim, não sei se figurar nessa lista dos 12, mas ele podia ter ficado mais tempo treinando com a seleção, né? Ele foi o primeiro cortado.
Você acha que ele marca bem?
Ah, eu acho que ele pode melhorar. Acho que ele ainda tem muito a melhorar na defesa. Acho que esse é o principal ponto que ele tem que melhorar, assim, é a questão da defesa. No ataque tem muito repertório, mas na defesa...
E o que vocês acharam da forma como o Brasil tá jogando aí nesses amistosos que...
Olha só, eu tenho um certo receio que a gente vai sofrer bastante nessa Copa América diante do estilo de jogo que a gente tá levando para ela, entendeu? Porque esses amistosos que a gente pôde acompanhar, tudo bem que eram equipes, vamos dizer, conhecidas e tal, mas nenhuma delas eram equipes tão fortes quanto a gente vai enfrentar lá na Copa América.
Quando a gente pegou a bucha mesmo, perdemos, né?
Exatamente. E o que acontece? Diante de México, a gente não pode tomar aquele suador que a gente tomou no final do jogo. Então, é como o Luiz Gomes sempre fala, que a gente vai sofrer bastante nessas competições aí com essa galera que vai disputar sem os medalhões da NBA, entendeu? Então pode preparar calmante, chazinho de camomila, erva doce, vai ser dose.
E você, Felipe?
Ah, eu achei bem mais ou menos, viu? Acho que eu tô com o Edinho também, já vou preparar um chazinho de camomila aqui, assistir bem tranquilo, porque eu acho que a gente vai, eu acho que assim, vai conseguir a classificação, porque a gente tem muita qualidade, né, e não é só o Brasil que tá desfalcado, mas eu acho que não vai ser tão fácil assim, principalmente com o Canadá, quando for disputar com o Canadá, Argentina, até Porto Rico mesmo, a República Dominicana pode surpreender, eu acho que não vai ser tão fácil assim, não.
Pelo que eu tava lendo da mídia internacional, o pessoal tá colocando o Canadá e Porto Rico como os grandes favoritos do torneio. Porque acho que o Canadá, pela molecada que tá chegando aí, né? E Porto Rico, porque acho que é o time que tem menos desfalques, né? E o que vocês acham disso?
Porto Rico eu acho que é um dos favoritos, primeiro, porque o time tá bem, vamos dizer assim, já vem há um bom tempo jogando junto esse mesmo elenco, entendeu? Não tem tanta gente desfalcada. Quem é chamado tá dando conta do recado. Tem bagagem para dar conta do recado, entendeu? Agora o Canadá, eu já não acho tão assim favorito. Eu colocaria Porto Rico, República Dominicana, Brasil e Argentina como os quatro.
Mas e essa molecada do Canadá? Acho que vai jogar com o Corey Joseph, vai jogar com o Tristan Thompson.
Tem uma galera aí que acho que é franco atiradora, né? Acho que vai começar a mostrar serviço a partir de agora da Copa América. E justamente vão dar trabalho.
O Steve Nash tá falando que é a geração de ouro do Canadá, né?
Sem dúvida. Tem o prospecto que tá para ser número um do draft, se eu não me engano, ano que vem, que é o Andrew Wiggins. Ele falou que ele quer jogar pelo Canadá, cara. Ele falou que não abre mão. Então, se juntar esse futuro número um do draft da NBA com essa galera que já está indo para a Copa América, possivelmente o time do Canadá vai ser um time que vai dar muito trabalho daqui a uns anos, viu?
Mas acho que é muito moleque ainda. Fala, Felipe.
O garrafão do Canadá, pelos nomes que estão indo, né, a gente tem que ver como que eles vão jogar junto, porque por enquanto a gente só olha os nomes, né, eles não estão fazendo amistoso com ninguém, eles estão treinando, estão se preparando ali eles mesmos, então a gente não sabe até onde chega, né, o potencial real desse time, mas assim, no papel, a gente olha os nomes, a gente fica assim, meio assustado, porque
eles ganharam da Jamaica.
Eles jogaram com a Jamaica?
É, ganharam dois jogos contra a Jamaica.
Pois é, mas então, quem é Jamaica no basquete?
E não foi lavada não, viu? Foi 10 pontos, assim.
Foi disputar. Mas a gente... Amistoso é aquela coisa, né?
Os amistosos contra esses times, vamos dizer, da América Central, que são disputados, eu acho que as seleções mais tradicionais é que você tem que tomar como base, entendeu?
Mas eu tava vendo o pessoal que tá indo pra Copa América, é uma molecada foda, cara. O Corey Joseph é de 91, o Tristan Thompson é de 91 também, o Andrew Nicholson é de 89.
É molecada mesmo.
É uma geração foda. Talvez acho que nisso...
E eles estão sem o...
O Bennett
não sem o Kyle Olid e o Bennett, né? Que foram duas escolhas. O Bennett foi o primeiro escolha no draft e o Olid foi loteria também, né? São dois caras grandes. Mais dois.
O que eu tô falando, essa molecada do Canadá, daqui a alguns anos, vai dar muito trabalho se tiver bem treinada e focada pra o que eles precisam, entendeu?
Pode ser o grande rival do Brasil no próximo ciclo olímpico, né?
Sem dúvida.
Mas vocês acham que o Canadá não tem chance para a Copa América? Ou...
Agora não, eu acho que não. Para mim, os quatro favoritos são Porto Rico, República Dominicana, Brasil e Argentina.
E para você, Melini?
Eu ponho o Canadá nesse rolo aí do Edinho. Eu acho que o Canadá pode tumultuar esses quatro aí do Edinho.
E a Venezuela?
Tá sem o Greves Vasquez, né? Daí fica difícil, né?
E a Argentina vai ser foda, hein, cara. Mas eu tava vendo aqui no Basqueteria, parece que tem nego se machucando lá, velho.
Lá pro Vitola parece que tá machucado, exatamente.
10 dias de recuperação, né?
Exatamente. E eu vi no Twitter de alguém, acho que foi ou da Confederação Argentina do Basquete, alguma coisa assim, lá pro Vitola, que joga legal, tá machucado também.
E a gente achando que a gente ia deitar e rolar em cima desse time aí depois que a galera não veio da NBA, mano.
Mas o time da Argentina não, não tem como deitar e rolar.
Mais fácil acontecer o contrário do que...
Infelizmente.
Parece que o Mata também deu uma... sentiu um negocinho. Vocês acham que o Brasil chegaria em que lugar? Onde que vocês projetam o Brasil na Copa América? Perde de quem? Ganha de quem?
Cara, eu acredito que o Brasil, entre os semifinalistas, o Brasil vai ser.
Entre os quatro, pelo menos. Né?
Agora, vai depender, obviamente, dos cruzamentos, né? Pra saber quem que vão ser os finalistas, entendeu? Então, mas entre os quatro semifinalistas, com certeza o Brasil vai estar.
E você, Melinho?
Eu acho que tem tudo pra chegar na final, né? Porque a gente tá com o pé atrás, assim, com o time, mas o time é bom, né? E olhando, assim, tem experiência também, né? Foi bem na Olimpíada e tal. E não sei, eu acho que tem tudo pra chegar na final, sim. Eu não sei se, dependendo de quem for cruzar, alguma coisa pode surpreender, né? Igual o Ed falou, na semifinal pode acontecer de tudo, né? Se o Brasil, por exemplo, se a Argentina perde um jogo aí e pega o Brasil na semifinal, por exemplo... Né? Pode ficar pelo caminho, porque eu acho que o grande rival aí do Brasil é sempre a Argentina, né?
Coisa muda de figura, exatamente.
Mas acho que o Brasil não pode perder não pode perder pra Jamaica, não pode perder pro México de jeito nenhum, né? Se não perder pode. Pra um time desses, puta, o negócio vai ficar complicado.
Tem que fazer o arroz e feijão que entre esses times. É garantir a melhor classificação sobre os e decidir contra as equipes tradicionais. Não tem de onde fugir.
E o Miami arma uma blitz foda, cara.
contra time que ele acha que é tecnicamente inferior, né?
Ele é muito, vamos dizer assim, cerebral, né, cara? Sabe, ele pega a manha dos times que vão dar chapa na seleção brasileira, muda completamente o estilo de jogar. Essa é a vantagem de um técnico como o Manhano, entendeu?
Felipe, qual que você acha que vai ser a formação titular do Brasil?
Ah, eu acho que deve ser essa que o Manhano tá usando nos amistosos, né? Que é o Huertas, o Lair Taylor, o Alex, o Garrafão. Eu acho que vai ser o Hitzheimer e o Caio Torres. Eu acho que a única posição que tá aberta aí deve ser entre o Giovannone ou o Caio Torres ali no Garrafão, né? Se for o Caio Torres, o Hitzheimer joga um pouco mais aberto, né? Se for o Giovannone, o Hitzheimer joga ali dentro, joga de 5, né? Eu acho que a formação, a única variação que pode ter é essa daí, entre o Caio Torres e o Giovannone.
Eu também sou dessa opinião. Eu acredito que o quinteto inicial que ele vai colocar é o Larry Tebo, o Eto, o Alex, o Hetchheimer no pivô, e aí o Guilherme ou o Caio Torres.
E vocês acham que o Eto vai jogar aqueles 40 minutos que ele joga em competição internacional de novo, ou vai revezar mais ali na armação?
Eu acredito que vai depender de como o jogo, do andamento do jogo, do ritmo e do equilíbrio dos oponentes. Eu acredito que, sendo dos adversários que o Brasil pegar, que são mais fáceis, ele vai ter menos tempo de quadra. Daí vai, o Manhano deve colocar mais a galera do banco para pegar bagagem. Agora, já contra a copeira e tradicional, com certeza ele deve jogar 40 minutos mesmo.
Foda, né, mano? O cara não cansa, né? O cara é incansável.
É, o Huerta já era indispensável na seleção nas Olimpíadas, né? Porque mesmo com o pessoal da NBA, Splinter, Varejão e o time completo, né? O Huerta era o principal diferencial. Sem esses jogadores, o Huerta é, assim, fundamental, né? O Huerta é o termômetro da seleção. Se ele tá bem, o resto do time com certeza vai melhorar, né? E ainda mais com a armação, o Raulzinho e o Rafael Luz, o Lerteiro armando um pouco ali. Então, eu, na minha opinião, estão deixando a desejar ali para substituir o Huertas quando ele cansa, quando ele vai para o banco. Eu acho que o Huertas vai ser fundamental mais do que nunca. Assim, acho que ele é o nosso jogador diferente, né? Assim como o Scola entra na seleção da Argentina e a Argentina vira outro jogo, a seleção também tem que transformar em outro time quando o Huertas está em quadra. Então ele vai ser fundamental.
Eu acho que o nome que pode ser, vamos dizer assim, bem lembrado é do Raulzinho mesmo. Se o Huertas for pouco utilizado, dependendo do jogo que o Brasil vai enfrentar, o Raulzinho pode ser um cara que dá conta do recado, entendeu?
Ele tá mais maduro, né?
Sem dúvida. Tem um pouco bem mais bagagem do que outras competições que ele disputou pelo Brasil.
E pra gente terminar, qual que você acha que vai ser quem que você acha que vai ser o destaque do Brasil na Copa América? Quem que vai arrebentar?
Cara, eu acho que não tem pra onde fugir. Eu acho que o Huertas é o nome de destaque do Brasil.
E o Hetchheimer?
Não sei, eu acho que não. Eu acho que o Huertas como ele já é capitão, ele tem muito mais responsabilidade de levar o time nas costas, entendeu? E como o Melini falou, ele é o termômetro do time, né? Se ele vai bem, o time vai bem. Se ele vai mal, o time não vai mal, entendeu? Então, pra mim, o destaque dessa Copa América do Brasil vai ser o Marcelinho Huertas mesmo.
E da competição?
Da competição, isso aí eu acho que, infelizmente,
vai ser a escola.
A gente vai ter que continuar na escola, como
diz. Você, Melini?
Então, a gente já falou do Huertas, né? Além do Huertas, assim, eu acho que tem dois outros jogadores que vão ser fundamental, que são o Hitzheimer, né? Porque ali do Garrafão, como o nosso Garrafão tá muito desfalcado, ele com certeza vai ser a principal referência ali dentro. E o Alex, porque o Alex é o nosso defensor mais confiável, né? Além do... Tirando o Alex, qual defensor que você pensa de cara, assim, nesses 12? Que fala, não, esse cara pode dar uma segurada... num jogador importante. A gente não tem. O nosso defensor é o Alex.
É, o cão de guarda primeiro é o Alex, exatamente.
É, e como a gente tá bem defasado nas alas, ele vai ter que jogar muitos minutos também. Mais do que ele tá acostumado a jogar, eu acho. acho que ele vai ficar um pouco sobrecarregado.
Ah, Alex Abrantes, hein, cara? Ele tem que 33 anos?
É. Não, mas... Mas o cara é um menino,
touro, cara. 33. Não, mas ele é mó touro, cara. O cara é gigante, corre que nem moleque, mano.
Preparo físico ele tem.
Mas assim, ó, tem mais, vai ser um pouco mais exigido também no ataque, né? Porque como ele vai jogar mais minutos, é óbvio que ele vai ter mais bola pra chutar, né? Pra decidir, eu acho que...
E o Arthur, gente? Cara, o Arthur... Eu sou fã da forma como ele arremessa, cara. Ele arremessa muito bonito, velho. Muito bonito.
Ele é show de bola.
Foda, foda. E pra fechar... Fechamos, né, gente?
É, fechou, era a última pergunta, pô.
Acho que era isso mesmo, né?
Destaque era o último.
Vamos ver. Então, gente, fechamos nossa primeira tentativa de podcast.
Podcast piloto.
Podcast piloto. Vamos ver se a gente publica. Se vocês estiverem ouvindo isso, é porque a gente publicou.
Exato.
Vamos ver se vai pra frente esse negócio, né?
E outra, a gente tem que lembrar o seguinte. Não deixar de visitar o blog e também seguir o perfil no Facebook e no Twitter, hein?
Qual que é o endereço?
É, foto também, pô.
O blog tá no www.captbrasil.net/blog. E o perfil, tanto no Twitter quanto no Facebook, é CaptBrasil.
Isso aí. Falou então, gente.
Valeu, um abraço.
Até a próxima.